São 7:12. Bom dia.
3,
2, 1.
Let's go.
Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Já tomou o pequeno almoço? Já tomaste Paulo Soares?
Ainda não. Ainda não. Tenho que tratar disso.
Trata disso, por favor. Eu nem sei. Não conseguia pensar. Eu não conseguia estar aqui. Eu não conseguia nem dizer o meu nome.
Não, isso é o café. O café é que é preciso para isso.
Ah, eu preciso muito. O meu pequeno almoço favorito, confesso-lhe, é um batido cheio de vitaminas. E o site da Renascença. E no site da Renascença, e eu sei que o Paulo gosta muito daqueles documentários tipo National Geographic.
Adoro.
Há uma imagem impressionante esta manhã, que é a imagem de um iceberg que tem o dobro do tamanho da Madeira e que se separou da Antártida.
Sério?
E então há duas fotografias que estão no site da Renascença esta manhã. Uma tirada dia 20 de setembro, em que se vê uma fissura no glaciar, e outra tirada 5 dias depois, a dia 25, em que se vê o pedaço de gelo gigante já descolado completamente do iceberg. Portanto, são 1636 km² de gelo que agora andam à deriva.
E ainda há quem não acredita em alterações climáticas.
Mas
não é?
Supostamente não tem nada a ver. Os especialistas dizem que é um fenómeno natural, que não tem a ver com as alterações climáticas, e que não apresenta perigo. Agora tem que monitorizar, não é? Ver onde é que anda este pedaço de glaciar.
Anda aí uma ilha à solta.
Anda duas vezes o tamanho da Madeira. É impressionante, não é? E vai demorar ainda anos até partir ou derreter.
Claro.
Portanto, vamos ficar atentos, está bem? Vê lá se
aí ver
cima
onde passa.
Da tua torre de controle se vês onde é que está este pedaço de glaciar. Muito bom dia, está com as 3 da manhã nesta terça-feira. É 7:15. Não tarda muito, chega a Joana Marques. O Extremamente Desagradável é às 8:15. Ana Galvão continua a acompanhar o Rock in Rio. Vamos para o segundo fim de semana de Rock in Rio no Rio de Janeiro, no Brasil. Arranca quinta-feira, todos os dias, perto das 9. A Ana entra aqui com o ponto da situação. O que é que está a acontecer no Rock in Rio? Muita música, muita gente a dançar e alguma chuva. Até agora tem sido assim, com grandes concertos, obviamente. Bem, hoje celebra-se o Dia Internacional da Música. Nós vamos conhecer uma forma muito original, quanto surpreendente, de fazer música sem instrumentos. Aliás, há um instrumento que é a voz, é o beatbox, e é sobre o beatbox que vamos falar depois das 9, que não é mais do que a arte de reproduzir sons de bateria com a voz, com a boca e com o nariz. É impressionante. Vai gostar de conhecer a Rita Senhor. Aliás, há pouco tempo ela esteve aqui nas 3 da manhã. Ela tem um desempenho magnífico. Nós ficamos incrédulos. Se ela não tem mesmo ali o microfone escondido, mas fique descansado, porque vamos, obviamente, vamos filmar. Vai ver que não há instrumento nenhum. É mesmo só com a voz que ela faz isso. É o beatbox. Hoje estamos a assinalar este Dia Internacional da Música. Nunca aprendi nenhum instrumento musical. Confesso-lhe que tenho alguma pena, porque admiro profundamente as pessoas que sabem tocar um instrumento, porque quer dizer que tiveram tanta força de vontade, tanta disciplina, aplicaram-se horas e horas a fio e chegaram àquele resultado. O mais próximo que tive assim da dificuldade que é aprender música foi com a minha filha, a Inês. Hoje tem 19 anos, mas na altura, quando começou a aprender aquele que é provavelmente o instrumento mais difícil de tocar, tinha 4, e foi o violino. Ela viu uma reportagem na televisão com os violinos, uma orquestra de crianças que tocam violino, e quis entrar. E comecei, claro que fiz aquele trabalho de perceber se era mesmo vontade ou se era só um capricho, mas inscrevi-a no violino. Teve alguns anos, confesso-lhe, teve 5 anos, mas posso-lhe dizer, desse período até praticamente ao 5º ano em que ela esteve a estudar violino, as tardes passadas com ela a tentar que ela aprendesse, para só ao fim de muitos meses sair algum som daquele violino que de certa forma nos pudesse orgulhar. Mas toda esta disciplina, toda esta resiliência e força de vontade acaba obviamente por dar também uma lição de vida às nossas crianças. Por isso não temos que ser obviamente primorosos na arte de tocar um violino. Temos que perceber que a música exige disciplina e que de facto há pessoas que o fazem de uma forma sublime e que merecem toda a nossa admiração. Portanto, Dia Internacional da Música, vai ouvir falar muito sobre isso hoje nas 3 da manhã na Renascença. Agora, Azeitonas, anda comigo ver os aviões às 7:19. Bom dia.
Anda comigo ver os aviões levantar voo.
rasgar as nuvens, rasgar o céu.
Olá, bom dia. Hoje, no Extremamente Desagradável, temos o quê? O resumo dos Globos de Ouro, não é? Era quase obrigatório. Até adiantar que é a primeira parte do resumo dos Globos de Ouro, porque foram muitas horas, muitos vestidos. Tive que dividir a coisa em duas partes. Até já.
Oh, meu Deus, a primeira parte, às 8:15. Agora faltam 24 minutos para as 8. Estão a partir de hoje em vigor as alterações ao Código do Trabalho. Algumas são muito polémicas, já vamos saber o que muda. Para já, Miguel, lembrar que não houve um consenso entre os partidos quanto a estas novas medidas.
Sim, apesar de as alterações ao Código do Trabalho terem sido de facto aprovadas em julho no Parlamento, apenas o PS votou a favor. PSD e CDS abstiveram-se na altura e os restantes partidos votaram contra. Estas medidas que agora começaram então a ser aplicadas.
Mas então vamos lá saber, numa altura em que tanto se fala no combate à precariedade, não é? O que é que muda, por exemplo, nos contratos a termo? Qual é a duração máxima destes contratos?
Bom, se estivermos a falar num contrato de trabalho a termo certo, a duração máxima, incluindo as renovações, baixa de 3 para 2 anos. No caso de um contrato de trabalho a termo incerto, aí a duração baixa de 6 para 4 anos. No entanto, e voltando aos contratos a termo certo, importa dizer que as renovações dos contratos não podem exceder a duração do contrato inicial. Ou seja, um exemplo prático, um contrato de trabalho com a duração de 9 meses pode ser renovado 3 vezes, no entanto, essas renovações no conjunto não podem ultrapassar os 9 meses do contrato inicial.
Há também alterações nos motivos que são apresentados para contratar a termo.
É, a partir de agora deixa de ser motivo admissível para a celebração de contrato a termo o facto de se tratar de um trabalhador à procura do primeiro emprego ou de um desempregado de longa duração. Por outro lado, mantém-se a possibilidade de contratar a termo quando está em causa o início do funcionamento de uma empresa. Mas, a partir de agora falamos só de pequenas e médias empresas com menos de 250 trabalhadores e não com menos de 750, como estava estabelecido até agora.
E quanto ao trabalho temporário, quais são então as principais alterações?
Bom, eu não diria alterações, porque neste caso é mesmo uma novidade, porque o contrato de trabalho temporário a termo certo passa a ter um limite máximo de 6 renovações, até aqui não tinha limite. Isto não se aplica, no entanto, quando se substituem trabalhadores que estejam de baixa médica ou de licença parental.
E qual é que passa a ser a duração dos contratos de muito curta duração?
Nesse caso, a duração máxima passa de 15 para 35 dias, não podendo, isto é importante, o trabalhador fazer mais de 70 dias por ano nestas condições. Além disso, os contratos de muito curta duração são alargados a todos os setores, porque até agora só podiam ser celebrados na agricultura e no turismo.
E o que é que muda, Miguel, no período experimental dos contratos sem termo?
Bom, essa é uma das maiores polémicas, porque se até agora esse período experimental era de 3 meses, com as novas alterações passa para os 6 meses. Isto para contratos sem termo de trabalhadores que procuram um primeiro emprego ou que são desempregados de longa duração. Este alargamento do período de trabalho experimental foi um dos motivos que levaram o PCP, Bloco e Verdes a anunciar o envio da lei para o Tribunal Constitucional.
Mas já são muitas novidades, não é? Há mais alguma que mereça a pena destacar?
Talvez a alteração no número de horas de formação a que cada trabalhador tem direito passa de 35 para 40 horas de formação por ano. Outra novidade é que dentro de um ano deixam de poder existir bancos de horas individuais, passando a ter de ser acordados em grupo por votação entre os trabalhadores de determinado setor.
E estas alterações aplicam-se já aos contratos de trabalho que estão em vigor?
Aí a resposta é não. As alterações só se aplicam aos contratos celebrados a partir de hoje, 1 de outubro. No caso dos contratos anteriores, aplica-se a lei que existia até agora.
Pronto, ficam então as principais novidades do novo Código de Trabalho, não é? Muita coisa, mas vai encontrar com certeza mais informação no site da Renascença, rr.sap.pt. Fica aqui o essencial com o Miguel Coelho. Muito Muito bom dia, está com as 3 da manhã. Na verdade, estamos reduzidas a 2 da manhã.
Enquanto a outra anda por aí a passear pelo mundo.
Encolhemos, é verdade. Ana Galvão está no Calçadão, está no Rio de Janeiro. Depois das 8h30 vem aqui dar conta, bem, dar conta do que se passa no Brasil, porque o Rock in Rio agora está parado, não é?
Pois só é, já viste, agora tem não sei quantos dias de folga no Brasil.
É muito bom. Há pessoas com muita sorte. Bem, todos os dias há pessoas e acontecimentos que são celebrados. Hoje, dia 1 de outubro, não é exceção. E nós decidimos fazer uma homenagem que é mais do que justa. Hoje celebra-se um dia muito importante e esta é a nossa homenagem ao que se celebra hoje. Veja lá se adivinha.
Não me deixas adormecer e sem ti não sei viver. Contigo ao meu lado estou sempre acordado. Sem o teu cheiro aromático, acordar sem ti é dramático. Quente, doce ou pingado, até gosto de ti escaldado.
É fácil.
Não é fácil, é até para mim que não bebo. É café.
Hoje é o Dia Internacional do Café e nós resolvemos fazer esta homenagem. A maior parte das pessoas não passam sem ele. A maior parte, a exceção é Joana Marques.
É verdade. Tu também não bebes muitos cafés,
eu não bebo,
Carla.
Muito. Eu sou sensível.
E a verdade é que para quem não bebe café é difícil socializar no emprego, não é? Porque as pessoas vão todas ao café e ficas para trás. Olha, eu experimentei uma única vez na vida beber um café. Foi há uma data de anos, um fim de semana que fui passar com uns amigos e todos bebiam café. Eu pensei, vou experimentar também. Bebi.
Vou
ser como eles. Bebi às 2 da tarde e às 4 da manhã ainda estava acordada às voltas na cama a pensar que má ideia. E além do mais, eu detesto o sabor. Eu gosto muito do cheiro, cheira muito bem o café, mas o sabor para mim é dramático.
Sim. Eu sou sensível ao café e confesso que tive a prova também parecida com essa história. Tinha que estudar para uma frequência e pensei, isto um café não vai lá, tem que ser 2, porque eu quero ficar acordada a noite toda. Então bebi um café duplo, fiquei acordada a noite toda com alucinações. Eu vivia sozinha em Lisboa, os meus pais estavam no Algarve, eu ouvia os meus pais.
Mas foi café ou foi algum tipo de droga?
Café, é muito. Tive que adiar a frequência. Fui ao médico, pedi um atestado e fiz a frequência passado uns dias.
Mas correu bem, é o que importa, não é?
Correu, mas também tenho alguma sensibilidade.
Bem, é melhor descafeinado para
ti. É melhor. Andámos a perguntar às pessoas que nos ouvem: o que é que acham do café? Quantos cafés bebem por dia?
Quantos cafés bebes por dia?
2 a 3, normalmente.
Por volta de 2 por dia.
Portanto, eu bebo cerca de 2-3 cafés no máximo por dia. Normalmente 2. Sempre sem açúcar.
Como é que gostas do café?
Cheio e com algum açúcar.
Médio, não demasiado curto, não demasiado longo, com açúcar sempre.
Cafés normais, portanto não faço questão de beber em chávenas caldadas, nem nada que se pareça, portanto são cafés perfeitamente normais.
Adoro o café com um bocadinho de docinho, mas sem exagero e quentinho.
Como é que era a tua vida sem café?
Se calhar era um bocadinho mais atrasada, porque sem o café acho que não conseguia estar tão ativo e tão acordado para fazer as coisas do dia-a-dia.
Começar o dia sem café para mim é sinal de uma dor de cabeça monumental.
Seria impossível, não seria um dia bem passado. Portanto, uma das primeiras coisas a fazer logo de manhã é beber café.
Enquanto não tomo café não funciono bem.
Gosto de café, porque café para mim é partilha. Nunca o faço sozinha, partilho sempre com alguém.
Que bom!
Ai, que nunca não conhecia ninguém que partilhasse café, que é uma coisa tão pequenina.
Por acaso tenho essa mania, como sou sensível ao café, bebo um bocadinho.
Deve assim, só um
golo. Vou roubar o meu marido, ele não gosta nada. 12 para as 8, hoje é o Dia Internacional do Café, foi a homenagem que resolvemos fazer. Aposto que há muita gente a esta hora já a pensar: apetece-me tanto um café, elas falaram de café.
Sim, isto é a hora oficial do café.
É mesmo. Dire Straits é já a seguir.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Faith No More, são 8:15, está na hora, vamos para aquele momento, já sabe qual é, aquele assim, nem é assim, é mesmo desagradável.
Extremamente desagradável, é mais forte do que eu.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao resumo da 24ª Gala dos Globos de Ouro. Eu vou tentar ser breve, para não vos tomar muito tempo, mas não vai ser fácil. A verdade é que eu não me lembro bem de quem ganhou o quê. Eu vi tudo, mas não me lembro. É que a gala girou sobretudo em torno do que vestia ou não vestia Cristina Ferreira. E ela fartou-se de mudar de roupa. A Cristina na gala é tipo eu nos provadores da Zara, sempre a
também
vestir e
isso.
Despir. Sim, sim, mudo muito. E aposto que a produção dos Globos também lhe impôs aquele limite que há nos provadores de 6 peças. Só podes levar 6 lá para dentro, senão a Cristina tinha usado 10 farpelas diferentes. Eu acho que o grande vencedor da noite foi mesmo o Têxtil Nacional, tal a quantidade de vezes que houve menção aos vestidos.
O país, porque este vestido é feito do desperdício das rolhas de cortiça. E este vestido tem aqui...
E ovação para o vestido. E a explicação continuava. Eu nem sei como é que a orquestra não interrompeu quando a Cristina se alongava muito nos pormenores sobre a confecção das roupas.
Todo este vestido tem como inspiração o mar, os oceanos, as algas e a própria luminescência das algas. A própria cor não foi escolhida ao acaso.
A luminescência das algas. Por acaso é uma coisa que eu procuro sempre nos vestidos. Quando vou a um casamento ou assim, tento que tenha a luminescência das algas. Ou se não houver, a flamância dos corais. Eu compro sempre esses trajes, sabes onde, Carla? No oceanário.
Percebem agora porque é que o João Rolo passou 870 horas a fazer este vestido?
Ai, meu Deus, eu espero que o João Rolo não tenha sido pago à hora, senão foi para cima de um balúrdio. Por acaso é uma indicação que devia vir nas etiquetas da nossa roupa. Quantas horas é que demorou a ser feito? Olha, eu aposto que esta t-shirt que eu trago hoje demorou menos de um minuto, não é? Que isto não tem nada de jeito. Mas também vos digo, que desperdício, não é? 800 e tal horas de trabalho do João Rolo e a Cristina só usou o vestido durante 10 minutos, ali entre uma categoria e outra. Espero que agora rentabilize o vestido usando mais vezes para ir ao café ou assim. Tem que ser, tem que usar no dia-a-dia. Acreditam que até na passadeira vermelha o guarda-roupa da Cristina foi o tema central das entrevistas. Reparem no que diz Carolina Patrocínio a Júlia Pinheiro.
A última vez que estivemos juntas, Júlia, estavas com um vestido que não era emprestado, era dado pela Cristina Ferreira, que já tinha usado.
Claro, mas gostei muito e acho que me ficou muito bem.
Muito bem, tiveste muitos elogios, especialmente por também reutilizar um vestido.
Nada como de defender o planeta, não é? Exatamente, havia um plano B.
Claro, a usar aos 5 vestidos por noite, é natural que a Cristina tenha imensa roupa para emprestar às amigas, não é? É só ir lá pedir.
Sorte das amigas.
Sim, 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 é aproveitar. E pela primeira vez, a típica pergunta da passadeira, o vem vestido por quem, foi substituída por esta que é: lembra-se daquela vez em que vem vestida com uma roupa em segunda mão? É refrescante também para variarmos um bocadinho. Esta edição dos Globos de Ouro contou ainda com uma presença muito especial.
Então, eu sou a Elisa Carvalho, sou costureira do vestido da Cristina.
A cerimónia devia ter-se chamado Os Vestidos de Ouro, porque foi muito à volta disto. É difícil perceber se foi mesmo uma entrega de prémios ou se foi um showroom, onde as pessoas escolhiam que peça é que queriam comprar. Mas valeu a pena conhecer a Dona Elisa, foi a pessoa que eu gostei mais de ver na festa. Teve foi azar quando chegou o momento de anunciar o vencedor. Reparem, Dona Elisa e João Manzarra deviam entregar o prémio de personalidade do ano na moda. Os candidatos eram Gonçalo Peixoto, Luís Carvalho, Maria Miguel, Marcos Almeida e Sara Sampaio. E o vencedor, segundo a Dona Elisa, foi este.
E o vencedor é...
Muito bem, pausa dramática. É assim mesmo. Show.
Raiva de Sérgio Trefot.
Raiva de Sérgio Trefot, ou Trefot, como diz a Dona Elisa. A Dona Elisa disse raiva, mesmo raivosa, como quem já adivinha que lhe arruinaram o seu momento de fama, trocando-lhe os envelopes, como já sucedeu há uns tempos nos Oscars. Acontece aos melhores, Dona Elisa, não se preocupe com isso. Depois conseguiram retificar tudo e tal, mas foi giro ver a cara dos nomeados de moda a pensar: quem é esse Trefot que ganha sem sequer estar nomeado? Grande lata. Bom, mas falta o momento mais inusitado da noite, aquele momento em que a apresentadora é também nomeada e vencedora de um troféu. A própria Cristina confessa que de início não gostou muito da ideia.
Tens noção de que podes vir a ganhar? E eu dizia: não quero, não quero, isso não faz sentido nenhum, não quero, eu estou lá a apresentar e depois vou lá receber o prémio. E depois percebi que quero. E quero porque é justo, acima de tudo.
Ah, se o júri votou, é claro que é justo. Isto é como naquele velho programa da SIC. O juiz decidiu, está decidido. Cristina devia ser ótima a fazer aquela coisa na escola que eu por acaso odiava, que era a autoavaliação. Não sei se também tinhas isso, Carla.
Tinha,
no final
tinha.
De cada período, não é? E normalmente toda a gente detesta porque não quer estar a atribuir 5 a si próprio, não é? Parece assim um bocado convencido. Eu imagino que a Cristina dissesse nessa altura: quero 5. Professor, é assim, quer 5, quer um lugar no quadro de honra e um prato especial no refeitório com o meu nome. Autoconfiança não lhe falta.
É
o discurso de Cristina foi épico e terminou assim.
Disse, mãe, uma vez disseram-me que quando acreditas, consegues. E quando consegues, acreditas ainda mais. E por isso, eu hoje trago estampado na minha pele e no meu vestido o meu modo de acreditar.
E eis que Cristina se vira e tem, bordada nas costas, uma Nossa Senhora, naquilo que é uma clara alusão à Rádio Renascença. Eu pelo menos acredito que é isso e toda a gente sabe que, como diz Cristina, quando acreditas, consegues. E quando consegues, acreditas ainda mais.
É isso mesmo.
Ela acredita em nós, Carla.
Ela acredita. São 8h20, está tudo filmado. Pode voltar a ver e partilhar. Está no site rr.sap.pt.
A sua música preferida. As histórias que contam, a informação que precisa, está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, ímpar na música.
Ana Galvão está, não está aqui, está no Brasil, está no
longe.
Rio de Janeiro. É, não é? No segundo fim de semana do Rock in Rio, quase pronto a começar, é na quinta-feira.
Entretanto, eu já começo a ter alguma saudade dela, confesso.
É, não é? Eu também.
Pouca ainda, mas
o que será que anda a Ana Galvão a fazer no calçadão? Eu sei que ela descobriu no Rio de Janeiro uma profissão que não existe em Portugal.
Ah, qual será?
Não sei, vamos ouvir.
Ana Galvão no calçadão. Estamos com a Ana Galvão. Essa é a Ana Galvão no calçadão.
Oi, tudo jóia?
Tudo jóia.
Bom, hoje nas 3 da manhã eu vou falar de uma profissão que existe aqui no Brasil e que não existe em Portugal e que me chamou muita atenção, mas já lá vamos. Antes disso, quero recordar que estou à espera do segundo fim de semana do Rock in Rio, começa já na quinta-feira, e entretanto estou a aproveitar para conhecer um pouco melhor o Rio de Janeiro. Ontem estive em Copacabana, no Leblon, enfim, naquelas zonas assim mais típicas do Rio de Janeiro. E depois aproveitei para ir visitar uma zona de ruas cheias de lojas, todas abertas, comércio ao ar livre, enfim, uma espécie de mercado com lojas de têxteis, bijutaria, brinquedos, tudo o que se possa imaginar. E de repente chamou-me a atenção um senhor à porta de uma das lojas com um microfone a anunciar todas as promoções da loja. E eu não resisti e tive que ir lá falar com ele e descobri que existe uma profissão no Brasil que se chama vendedor porta de loja. Eu acho que vale a pena ouvir esta entrevista. Como é que se chama?
Eu, Iramar.
Ok, o Iramar está com o microfone dentro de uma loja gigantesca de todas as coisas, a anunciar com o microfone o que há na loja e o preço, certo? Só que não, conta lá, o que é que fazes?
Nada, pô. A gente faz essa voz assim justamente para chamar a atenção dos clientes, entendeu?
Como é que se chama o teu trabalho?
É locutor porta de loja. Locutor. Eu anuncio a mercadoria da promoção da loja.
Mas só desta ou estás disponível para trabalhar em qualquer loja?
Não, por enquanto agora só estou nessa aqui. Minha carteira é assinada, só trabalho na rede da Requinte Magazine.
Ah, tu tens mesmo um contrato e é o teu trabalho mesmo?
Meu trabalho mesmo. Eu sou locutor comercial, porta de loja. É minha profissão.
Há muitos locutores de porta de loja?
Tem muitos locutores aí porta de loja.
Então eu queria que fizesse só um bocado. Eu não sei o que é que tu queres anunciar agora para eu gravar. Podes fazer.
Olha, muito boa tarde. Para você que está passando aqui na proximidade, em frente à Requinte Magazines, a nossa casa é sua.
Magnífico vendedor de porta de loja, já viram? Bom, hoje vou estar na Rock in Rio Academy, uma série de encontros com profissionais que trabalham em festivais de música, e vai lá estar o dono disto tudo. Disto tudo, Rock in Rio, o Roberto Medina. Amanhã venho cá para contar. Mais informações sobre o Rock in Rio Brasil no site da Renascença. Até amanhã.
Bem, quando ela disse que ia estar lá o dono disto tudo, eu pensei, achava que o Ricardo Salgado não podia sair de Portugal.
Não, é o dono disto tudo, Rock in Rio. Ana Galvão no calçadão, ela está no Rio de Janeiro. Amanhã temos mais novidades. Bem, este locutor porta de loja.
Pode ser uma boa opção para nós. Após, quando um dia
final
nos,
de carreira,
nos despedirem aqui da rádio. Vai pensando em qual das lojas preferias.
Sim, pelo extremamente desagradável já não falta muito, não é, Joana?
É verdade, eu sou a primeira aí.
Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho, como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
Está com as 3 da manhã neste Dia Internacional da Música.
Vamos cantar. Não,
é melhor não.
Não está cá a Ana Galvão para cumprir esse papel, que ela canta muito bem.
Mas temos depois das 9h30 alguém para lhe apresentar. É a Rita Senhor. É uma mulher que faz música com a boca, com o nariz,
com tudo,
com a voz. Ela usa tudo o que tem ao dispor.
E agora lembrei-me que da última vez que cá esteve, já cá esteve há uns meses, acho que não estavas cá,
não,
Carla,
não.
E a Ana Galvão chamou-lhe às tantas Rita Rapaz, com aquele seu talento para trocar nomes.
É tão trabalhosa.
E então passou parte da entrevista a chamar-lhe Rita Rapaz.
E ela nada.
Vamos lá ver se hoje corre melhor.
E a Rita nada, porque é uma senhora.
Claro.
Não disse nada.
Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia connosco na Renascença.
Muito bom dia, são 9h15, está com a Renascença, está muito bem, está com as 3 da manhã, com 2 na verdade, não é? Não vamos enganar as pessoas.
Sim, já passou por aqui a Ana Galvão, mas agora continua lá no calçadão a fazer as suas.
Passou por aqui porque, pronto, manda-nos sempre notícias, não é? Todas as manhãs.
Manda-nos um postal todos os dias, postais do Brasil.
É isso. O segundo fim de semana do Rock in Rio começa já na quinta-feira. Ana, está a fazer tempo, está a queimar tempo no Rio de Janeiro, não é?
É, há sítios piores para queimar tempo.
Não é? Hoje é Dia Internacional da Música, o objetivo é promover a música, não é? Por todo o mundo, divulgar a diversidade musical, enfim, a paz e a amizade estão intrínsecas também na música, não é? Pelo menos são os ideais da Unesco e este dia foi instituído já há muito tempo, em 1975. Olha, eu tinha 2 anos, tu ainda não eras
nascida. Não tinha anos.
É um dia que nós estamos a celebrar aqui também nas 3 da manhã. Rita Senhor é uma mulher que faz música com os lábios, com o nariz, com a voz. Ela é um espetáculo. Nós vamos assistir aqui a uma demonstração que ela vai fazer de beatbox.
Fico sempre impressionada.
É, não é?
Sim, sim. Como é que consegue?
Perceber, não é?
Nós
temos,
é que nós temos os mesmos instrumentos, temos nariz, temos boca e não conseguimos fazer
não
nada daquilo.
Não sei,
nada.
Que eu sou pelo menos não tão
olha,
harmonioso.
Eu nem assobiar, sei, tu sabes.
Não.
Pronto, dois
não,
desastres aqui.
No Algarve, no verão, há sempre aquele truque, é assobiar para afastar as abelhas. Não,
pois,
nunca faço isso.
Eu é só fugir das abelhas mesmo.
Desta equipa, também que eu saiba, Joana Marques não toca nenhum
nada.
Instrumento, Ana Galvão que eu saiba também não, eu também não. Algum instrumento que gostavas de tocar?
Gostava do acordeão. Acho uma coisa fascinante porque ao mesmo tempo que abre e fecha, tipo fole, há botões. Portanto, acho complicadíssimo. Nunca conseguiria ter essa coordenação. É tipo bateria. São coisas que exigem muita coordenação.
Sim, sim, sim.
Porque um braço está a fazer uma coisa, a perna está a fazer
não,
outra.
Também
e tu,
não,
qual
não
é que estavas
capaz
de tocar?
Eu, se conseguisse tocar flauta, já não seria
sério,
mal.
Mas isso até aos miúdos do 5º ano conseguem.
É soprar e pôr o dedinho estratégicamente.
Eu cheguei a tocar o Hino da Alegria.
A sério?
Sim, sim.
Ai,
já não
tocas...
sei. Ah, todos em educação musical.
Também conta.
Pronto,
não é?
Mas já não sei. Tens não é como andar de bicicleta.
Depois, tens de fazer uma demonstração aqui.
Expensive Combinado.
Soul.
Não quero dar mais tiros no escuro. Sinto que estou livre de tudo. Amar é que é preciso, mais do que é preciso. Diz o que é preciso dizer.
Hoje é Dia Internacional da Música, já falámos disso aqui várias vezes. Eu não toco instrumento nenhum, Joana Marques também não, voz nem pensar. Mas trouxemos alguém que tem vários instrumentos dentro dela. É verdade, é Rita, Rita Senhor.
Dita assim, parece que os comeu, não é?
Exato.
Vai fazer uma radiografia, veja aqui um violino.
Um oboé. Rita Senhor, bom dia.
Olá,
tudo bem?
Bom dia, tudo
quero
bem.
Explicar às pessoas que ligaram o rádio agora como é que tu fazes música com os lábios, com o nariz, com a tua voz, não é? Como é que, o que é
sim,
o beatbox?
Sim. É todo o aparelho vocal que te vai possibilitar fazer. Portanto, é tudo o que tu disseste.
Sim.
Mas isto basicamente. Tens é que ter muita percepção para a música, sensibilidade.
Rita, aproxima-te só um bocadinho do microfone. Sei que não precisas normalmente,
assim?
Não é? Porque
sim,
tens
sim.
O teu instrumento e o teu próprio microfone, mas
tá,
só para ouvirmos
tá
melhor.
Está bom assim, está
tá
ótimo.
Será
melhor pôr os fones.
Não, deixa. Então, mas estavas a dizer, tens de ter percepção. Para já tens que perceber a ferramenta que tens dentro de ti, não é? Quando é que tu descobriste que tinhas esse talento?
Desde miúda. Isto começou, olha, tinha 13 anos.
Sim.
E eu lembro que começou, eu tinha pedido aulas de bateria aos meus pais, e que acho que me estão aí a ouvir, portanto.
Podem confirmar, se for mentira, liguem para cá.
Isso. E opa, era um instrumento de sonho, só que como não cheguei a ter essas aulas, quis na mesma.
Os teus pais não
emitir percussão. no fundo, emitir a bateria através de mim, a coisa,
e
a coisa
para os,
saiu.
E para os vizinhos é melhor o beatbox do que a bateria.
Do que a bateria,
não é?
Mas, claro. Foi só para ter.
E sempre querias pedir alguma coisa aos teus pais? Pedias assim com beatbox?
Se calhar a coisa é melhor.
Conseguias pedir uma sandes de queijo em beatbox?
Sim, uma sandes de queijo, por favor.
E como é que eles reagiram quando tu dedicaste, portanto, eles na altura aulas de bateria não, e de repente tu apareces a fazer beatbox? Qual foi a reação deles?
Olha, a primeira reação até foi da minha irmã, e ela, portanto, ela também era mais miúda e ficou assim, tipo, tinha um telemóvelzito que filmava com 1 megapixel e fez logo um videozito para mostrar aos amigos, porque ela também gosta de hip hop e transmitiu-me esse gosto. E comecei também com o beatbox por causa de ouvir hip hop desde miúda, que é dos meus géneros musicais preferidos, e foi o que me fez ter esse gosto pelo beatbox, porque começou nesse género. E foi mais com ela, até que mostrei: olha, aprendi isto. E ela: estás a brincar, começaste nada. E eu: yeah. E comecei a fazer o básico. E ela mostra aí: isto para uma miúda de 13 anos.
Isso é o básico? Peraí,
ias demorar anos a aprender o básico, não, Carla.
Isso é o básico?
Sim.
E assim, eu até tenho medo de perguntar. E o complexo é o quê?
É. Bem, deixa dar um golinho d'água.
Vai, bebe.
Se há complexidade envolvida, tem que haver água.
Rita, senhor, nas 3 da manhã.
Um bocadinho mais complexo.
É impressionante sem olhar. Não olhei, parece-me vários instrumentos. Sim. Não parece que está a sair da boca de uma pessoa.
Pois não, mas não está. Como é que tu sabes o som que vem a seguir? Porque é assim, tens tantos sons, não é? E é tudo tão certo, linear bom. E tudo tão certinho. Como é que tu sabes, como quem toca um instrumento, sabe qual é a nota que vem a seguir, não é? Como é que...
Sim, é intuitivo, mas também não é assim premeditado.
É espontâneo, na altura é o que
sai. Exatamente, sim, sim.
Em que momentos do teu dia é que usas o beatbox?
No banho, fazes beatbox.
Epá, também. E se calhar devia fazer um bocadinho menos no trabalho, que às vezes aquilo está em silêncio e está um bocadinho em silêncio demais.
Lá está ela outra vez.
O que é que tu fazes no teu dia-a-dia? Sei que tens um projeto muito giro e tens que falar nele, mas no teu dia-a-dia fazes o quê?
No trabalho?
Sim.
Ok. Olha, felizmente trabalho também com música.
Sim.
E eu trabalho numa startup, que é uma plataforma de produção musical, que se chama Musiversal. Quem quiser ver, musiversal.com.
Musiversal.
Sim. Uhum. E o que é que faz? Que esta plataforma
serve
para quê?
Esta plataforma, o objetivo da Musiversal é tornar a produção de música 10 vezes mais barata. E manter qualidade ao máximo, mas garantir o melhor preço, o preço mais baixo. E o que fazemos, para já, e maioritariamente, é a gravação da orquestra. Portanto, nós num dia alugamos um estúdio, alugamos os músicos, convidamos os músicos para tocarem lá, músicos da orquestra, tanto cordas, metais e madeiras, e às vezes só cordas, e dividimos o dia por compositores que querem gravar a sua música. De forma que, para cada compositor, fica mais barato. Eles só pagam o tempo que precisam.
Sim, porque para quem não sabe, é muito caro. Uma hora de estúdio é
com
uma
orquestra, não é?
Claro.
Com orquestra. Portanto, deixa ver se eu entendi. Se houver compositores agora ouvir a Renascença às 3 da manhã e souberem deste projeto, podem alugar um estúdio.
Super que sim.
Orquestra. E levar o seu trabalho.
E toda a logística envolvida, claro.
Que giro, vocês tratam tudo, não é? Um bocadinho chave na mão. Só tem que ir o compositor
exatamente.
E levar a obra, não é?
Exatamente. Claro. Ele só tem que já ter uma peça escrita ou não. Pode até comprar uma sessão, que às vezes estamos com descontos fixos, e aproveito por estarmos aqui, portanto, na Rádio Renascença, que se tiverem aí criadores de música a ouvir-nos e compositores para a orquestra, vão à musiversal.com e insiram o código RR30, que tem 30% de desconto, assim.
Uau,
porque é o
dia
da Renascença, música, e a gente quer oferecer
e
isso.
E esse código é só para ouvintes da Renascença.
Que estão a ouvir a Renascença, não está mais lá.
Ninguém mais vai saber disto, é o nosso segredo.
Bem, isto, Rita, para te despedires, como é que te podes despedir? Nós estamos a fazer um live para o Facebook.
Vem aí o trânsito, não sei se queres um bocadinho de beatbox no trânsito.
Se calhar.
Se ela quiser ler o trânsito em beatbox para mim.
Interessante.
Seria? Queres experimentar?
Se calhar o trânsito não. Se calhar vou fazer um dos meus sons preferidos, que é fazer a trompete.
Ah,
Os ouvintes devem achar que está aqui de facto um trompete, mas não está. Não,
não está.
Está,
não, e está podemos tudo garantir. Filmado. Quem tiver dúvidas
a
pode ir lá
está
ver.
Com a Miss Universal.
Quantos instrumentos consegues fazer?
Assim, propriamente ditos, é. Bem, a bateria?
Sim.
A trompete. E assim, estar agora a enumerar, às vezes sai.
Sai um assim do nada.
De vez em quando sai uma coisa, parece um bandolim. Mas não é bem.
Qual é o instrumento mais estranho que consegues reproduzir com a tua voz?
Ui. Se isto fosse um instrumento, eu acho que isto não tem nome, mas isto é um som que eu acho muito giro. Mais são defeitos.
Muito bom, Rita, parabéns pelo talento que tens. De facto é impressionante.
Ora,
impressiona ver e ouvir Rita Senhor nas 3 da manhã.
Uma campanha alegre.
Ora, vamos àquele momento em que a Joana Marques, enfim, ela simplifica tudo para nós. O que é que se passa na campanha eleitoral?
Olha, passa-se o seguinte: ontem o grande momento da campanha foi o debate entre os representantes dos partidos sem assento parlamentar, vulgarmente conhecidos como pequenos, não é? Mas que na verdade são grandes, são enormes, sobretudo o líder do PTP, Amândio Madaleno, que é mesmo o maior. Maria Flor Poderoso perguntou o que tinham feito no dia anterior, uma espécie de sei o que fizeste no verão passado, versão quer saber o que fizeste na campanha de ontem, e Amândio respondeu assim.
Ontem foi boicote. Estava marcado com
boicote?
Foi boicote.
Boicote a quê?
Não compareci no local aprazado.
Não compareci no local aprazado. Portanto, ele faz boicote à sua própria ação de campanha. É brilhante, é brilhante. Nunca ninguém se lembrou disto antes. Amândio era para estar na Feira do Relógio, mas não esteve. E explica porquê. É que da última vez que foi a uma feira, aconteceu isto.
Porque da última vez que isso sucedeu, a RTP fez uma deslocação ao mercado de Alvalade e, inusitadamente, sem ser informado, aparece a meio da campanha um senhor nu. Na entrevista que eu estava a fazer. Isto não faz todo o sentido.
Não faz todo o sentido, não faz mesmo sentido nenhum. Eu acho que até é uma boa forma de chamar a atenção. Pelo menos os ativistas usam imenso essa tática de se porem todos nus, mas Amândio não gostou. E Amândio não está revoltado apenas com o homem nu, está revoltado sobretudo com a RTP, que filmou o homem nu.
Neste caso em concreto, a RTP discriminou, fez um mau serviço. Se o objetivo era uma entrevista comigo e com a minha esposa a fazer compras em Alvalade, tínhamos um tema concreto que era demonstrar a razoabilidade.
Mas qual é que era a sua iniciativa de campanha marcada para ontem? O senhor boicotou-a?
Estava a justificar porque é que fiz o boicote. Não fui a.
Sim, não consigo perceber
agendado.
O que é que a RTP tem. O que é que tem uma coisa a ver com a outra?
Não disfarces, Maria Flor Poderoso, sabes muito bem, isto é tudo um esquema da RTP a pôr homens nus na campanha do senhor. O líder do PTP tem toda a razão, mostrar gente nua não é serviço público, é quanto muito serviço público.
Exato.
Uma campanha.
É sempre esta hora, até sexta-feira. Depois entramos no período de reflexão.
É verdade, não é? Depois ficamos a refletir até às próximas legislativas.
É verdade, que faz, só faz bem. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're 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 up all night to get lucky. Daft Punk, Get Lucky. Faltam 6 minutos para as 10. Bem, se ligou o rádio agora, perdeu um grande programa. Começar pela Rita Senhor, que acaba de sair daqui.
Mas tem sorte, falando em Get Lucky, porque ainda pode recuperar um bocadinho do que aconteceu aqui, não é?
É
para
verdade.
Quem acordou mais tarde.
Sim, vamos aos melhores momentos das 3 da manhã de hoje.
As 3 da manhã.
Hoje é o Dia Internacional do Café. A maior parte das pessoas não passam sem ele. A exceção é Joana Marques.
É verdade. Olha, eu experimentei uma única vez na vida beber um café. Foi há uma data de anos, um fim de semana que fui passar com uns amigos e todos bebiam café. Eu pensei, vou experimentar também. Bebi.
Vou
ser como eles. Bebi às 2 da tarde e às 4 da manhã ainda estava acordada às voltas na cama a pensar que má ideia. E além do mais, eu detesto o sabor.
Eu sou sensível ao café, confesso que tinha que estudar para uma frequência. E pensei, isto um café não vai lá. Tem que ser dois, porque eu quero ficar acordada a noite toda. Então bebi um café duplo. Fiquei acordada a noite toda com alucinações. Eu vivia sozinha em Lisboa, os meus pais estavam no Algarve. Eu ouvia os meus pais.
Mas foi café ou foi algum tipo de droga?
Não, foi café, é muito. Tive que adiar a frequência, fui ao médico. Pedi um atestado e fiz a frequência passado uns dias.
Descobri que existe uma profissão no Brasil que se chama vendedor porta de loja. Eu acho que vale a pena ouvir esta entrevista.
Olha, muito boa tarde. Olha, você que está passando aqui na proximidade, em frente à Requinte Magazines, a nossa casa é sua.
magnífico vendedor de porta de loja. Já viram?
Bem, instrutor de porta de loja.
Pode ser uma boa opção para nós. Após, quando um dia
final
nos,
de carreira.
Nos pedirem aqui da rádio, vai pensando em qual das lojas preferias.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã. Na Renascença.
Hoje foi assim, amanhã há mais.
Se não fomos para uma loja.
Exato, mas pode ser a nossa carreira, não é?
Vou futuro. Pensar nisso, hoje vou quem ao Colombo sabe? Para escolher uma.
Não é mau, não é mau. Amanhã voltamos a ter notícias da Ana Galvão. Quinta-feira arranca o segundo fim de semana do Rock in Rio. Ela anda pelo Brasil e traz todos os dias novidades do que está a viver no Rio de Janeiro. Temos mais, obviamente, muito mais para lhe contar, mas isso é só amanhã.
A sua música preferida, as histórias que contam, a informação que precisa. Está tudo aqui, na Renascença. A par com o mundo, impar na música.